Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você, torcedor do New England Patriots. Semana de NFL. Voltamos à NFL. Vai começar agora, quinta-feira. Eu sou o Marcelo Underline Aragão 1 no Twitter, ponto Aragão 1 no Instagram. Estou aqui sempre com meu parceiro, arroba Coach Barandas. Bruno, a espera acabou. Bem-vindo aí de volta.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Finalmente acabou essa espera, né? Porque é um pouquinho mais longa do que o normal, né? Porque por mais que a NFL tenha voltado aí no mais ou menos na mesma época que sempre volta, mas a gente não teve a pré-temporada pra dar aquele gostinho, né? Teve um training camp mais curto, né? Então finalmente vamos matar essa saudade aí do futebol americano, cada um matando a saudade do seu time bosta e a gente matando a saudade da maior franquia da história da NFL, né? Mas é isso aí, cara. Vamos analisar um pouquinho do roster hoje, né? De como ficou aí os últimos 53, né? Nossa previsão pra temporada, enfim. Vamos lá.
Bom, é isso aí, galera. Bem-vindos de volta, então, à NFL. Né? Vocês são torcedores do New England Patriots e quem não é, não vai estar escutando nosso podcast do melhor time do mundo. Se você não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, manda uma mensagem lá pra gente e a gente inclui você. Grupo sempre pegado, sempre com discussões saudáveis. Enfim, faça parte também desse grupo. E um outro recadinho eu vou deixar pro próximo bloco, mesmo sendo de notícias. Enfim, já voltamos então com o nosso bloco de notícias, que nesse caso vai ser os últimos 53, né? Os 53 jogadores que restaram aí no elenco do Patriots, se o Patriots vai levar pra temporada regular da NFL. Já voltamos. Estamos de volta aqui com o bloco de notícias. E eu não falei do Instagram no outro bloco, que eu costumo sempre falar para vocês seguirem a gente, porque eu vou abrir aqui os 53 jogadores com nossa postagem lá no Instagram. Então sigam a gente lá no @DearJobPod no Instagram, que a gente coloca até isso, amigo. E eu vou analisar, eu vou olhar por aqui, pela nossa postagem aí de jogadores que a gente postou lá no Instagram. Ou seja, até para isso serve. Então fica propaganda aí. Eu vou falar aqui o roster em ordem alfabética, ou você quer só discutir aqui? Porque falar todo mundo também, né?
Vamos analisar posição a posição. Mas antes vale dizer que, assim, esse como foi um ano diferente, né? Primeiro pela questão de todo o practice squad, que o practice squad esse ano aumentou para 16 jogadores, e que você pode proteger 4 a cada rodada. E além disso, você pode, a cada game day, ativar 2 jogadores que vêm pro seu elenco principal. Você leva 55 pro dia do jogo, né? Não mais 46, como nos anos anteriores. E aí você ativa esses 2 jogadores e após a rodada eles voltam pro practice squad, né? Você tem que cortar ele, passar pro waiver, enfim. Então a gente acabou vendo aí uma montagem um pouco diferente, né? Porque no início rolou muito susto, que o Patriots não levou nenhum kicker. A gente vai falar disso um pouquinho depois. Cortou aí tanto o Nick Folk quanto o Justin Hosswasser. E também o fato que o Patriots não tinha levado nenhum linebacker além do John Bentley, né? Assim, linebacker que a gente fala inside, né? Off the ball, que é o caso ali de onde o Hightower jogava e tal. Mas isso se recorrigiu depois, né? Porque o Patriots carregou o Bo tanto, levou tanto o Bo Allen quanto o Damian Harris, mas que foram jogadores que não ficaram no elenco, né? Foram levados, mas assim que acabou o período de waiver, eles foram postos no Injury Reserve e o Patriots trouxe de volta o Cash Malui, o linebacker aí que estava faltando, e o J.J. Taylor, running back, todo mundo falava tão bem, né, que todo mundo estava afim de ver ele no elenco, né, mais um ano que... Esse seria o primeiro ano em muito tempo que o Patriots não traria nenhum undrafted free agent, mas após botar o Damian Harris e o Bo Allen no Injury Reserve, o Patriots trouxe tanto o Cash Maluia, né, o linebacker aí que o Patriots pegou no sexto round, quanto o J.J. Taylor, o running back undrafted, né, pra dentro do elenco principal. Então, assim, não sabemos até quando eles vão durar, né, mas são jogadores que estavam no practice squad no primeiro momento e foram promovidos pro elenco principal após, né, o injury reserve aí que a gente viu. Né, mas enfim, Marcelo, vamos trazer aí então posição a posição, né, e a gente avalia cada uma delas.
Assim, só para fazer um comentário, eu acho até uma aposta minha que o Cash Malui fique no elenco, talvez dure mais tempo que o J.J. Taylor, porque esse IR do Harris aqui não é aquele IR que ele tem que voltar para a semana 8, não.
Os dois são para a semana 3.
Exatamente. Então, assim, eu acho que o J.J. Taylor entrou porque o Harris está ali. O Cash, já o Cash Malu, eu acho que é um cara que pode vir a contribuir muito mais, ainda mais na ausência de jogadores aí e pelo que se tem dos reportes no camp. Então, é só para deixar claro aí, é só uma aposta mesmo. Para esse momento não vai fazer diferença nenhuma. Mas só para a gente ficar de olho aí, né, até a semana 3. A gente tem aí o nosso grupo de... Você quer começar por que posição, Bruno? Só para a gente...
Você que sabe, cara. Você é o host. Eu só tô aqui para analisar.
Bom, então dando início aí, vamos começar pelos QBs, Bruno, que é melhor. A gente levou aí, como esperado, né, as expected, aí, Cam Newton, Jarrett Stidham e, por fim, Brian Hoyer. Alguma análise sobre isso?
Acho normal levar 3 QBs, tendo em vista, inclusive, que o Stidham tá lesionado, né? Acho que o Stidham é o cara que vai ficar como backup do Cam Newton. O Brian Hoyer fica aí mais como uma segurança, né? Visto que o Stidham teve essa lesão, que prejudicou ele muito no final do camp. Acredito eu que quando o Stidham tiver 100% saudável, a gente vai ver esse número aí encurtar para 2. Mas, no primeiro momento, extremamente plausível, recomendável até, eu diria, que sejam levados 3 QBs para compor o elenco.
Ah, isso eu não tiro nem coloco nada do que você falou. O Patriots fez isso alguns anos atrás, quando teve o Tom Brady suspenso, etc. E também fez em alguns momentos da temporada, enquanto ele estava batalhando com algumas pequenas lesões, né? É mais um insurance, então eu acho válido. E mais alguém que pode rodar ataque, porque um QB a menos machucado é um QB a menos para você rodar durante a semana, né? Como a gente já falou. E é até nisso que o Stidham se destacou na temporada passada, conforme os reportes. Partindo aqui para o próximo campo, a gente tem os running backs, né? O Patriots levou aí, o Bruno já deu até uma palhinha, mas o Sonny Michel, o Burkhead, a gente tem aí ainda o James White, o J.J. Taylor e running backs só, né?
É isso,
o Harris já tá no
no Indy Reserve, exatamente. Cara, eu acho que assim, o Michel volta pra mais um ano como lead back, né, bell cow, que a gente chama, o cara que realmente vai abrir caminho. Atrás dele você tem o James White como change of pace, né, um cara que vai entrar em terceiras descidas, em situações de passe. Eu acho que o Cam Newton é um cara que vai gostar muito de trabalhar com o James White, como ele teve lá com o Sean McCaffrey, né, e assim, não tô dizendo que sejam running backs do mesmo nível, obviamente, só dizendo que running backs que recebem muito bem passe, que conseguem contribuir dessa forma, o Cam Newton gosta bastante disso, né, e acho que vai ser mais um bom ano do James White, como a gente viu já no ano passado, no retrasado, no antes desse, enfim.
Eu só ia fazer um comentário que ele vai ser bastante usado mesmo, né? Eu acho que, principalmente com o Cam Newton, o último ataque que ele participou, o McCaffrey fazia absolutamente tudo. Tudo bem que a gente não tem essa peça, mas acaba que participa bastante o running back do jogo passado também, né? É mais uma arma ali.
O Rex Burkhead, ele entra como uma terceira opção, né? Um cara que faz de tudo. Não é excepcional em nada, né? É um bom corredor, corre bem entre os tecos de forma física, também trabalha muito bem recebendo passe, mas não é tão bom correndo quanto o Sonny Michel e nem tão bom recebendo como James White. E aí a gente fecha o grupo aí com o J.J. Taylor, que teve um bom camp, foi um jogador undrafted, tem os seus bons pontos, principalmente recebendo passes, né? Porque é um cara muito leve, é um cara muito... com não tão físico, né? Então ele vai ter essa oportunidade de mostrar trabalho. Acho que a gente não vai ver tanto o J.J. Taylor em campo, né? Talvez retornando, mas o Patriots costuma não dar muitas oportunidades para running backs no primeiro ano, né? Vamos ver como isso vai se desenvolver. E o Damian Harris, né? Que é um jogador que vinha bem no camp, teve que fazer uma cirurgia no dedo mindinho, que se lesionou aí nos últimos 2 dias de camp, né? E por isso aí vai perder o início da temporada, mas está elegível para voltar na semana 3, quando eu espero aí que o J.J. Taylor vá acabar sendo cortado, tentado ser posto no practice squad de novo, né, para abrir espaço para o Damian Harris, que vinha se destacando bastante no training camp.
Para o próximo setor, eu vou eleger aqui a OL, e eu vou falar, acho que na ordem, que talvez seria dos titulares, e depois não importa o backup. Mas a gente tem aí, né, Shaq Mason, Joe Tunney, David Andrews, Elemenor seria o outro? Essa é a minha pergunta, né? E a Isaiah Wynn?
A OL Starter fica aí como a Isaiah Wynn, Joe Tunney, David Andrews, Shaq Mason e o Elemenor. Apesar do site do Patriots estar listando lá o Cunningham como titular, a página do Patriots nunca foi um veículo muito confiável, né? A gente sabe que eles botam qualquer coisa lá, então não adianta levar isso muito a sério, beleza? Porque simplesmente não é que eles estão errando, é simplesmente que eles não têm o menor compromisso com botar uma informação correta ali, beleza? É, atrás a gente teve aí Michael Onueno, né, o rookie que teve uma excelente temporada lá em Michigan, sem nenhum sec permitido, né? Então a gente vê aí uma boa peça para ser desenvolvida para esse interior de linha ofensiva. Temos também aí o Jaute Frachholt, o europeu aí. Teve um bom training camp no ano passado, não teve atuações durante a temporada para ser mais bem avaliado, né? Mas fica aí como uma outra opção, um jogador que deve ter se desenvolvido mais em uma temporada. O Cunningham, como a gente falou, que é um tackle limitado, né? Um cara jovem, mas um cara limitado, nunca mostrou muito potencial. Quando entrou, não entrou muito bem na temporada passada. O Yoni Kadjus, que todo mundo falou que teve um camp muito fraco, né? Vindo de lesão, mas ainda é um jogador que o Patriots investiu uma pick de terceiro round no ano passado, né? Um jogador que era cotado como uma pick de primeiro, vale lembrar, antes de se lesionar ainda no college. E para fechar, o Justin Heron, que é um cara que tem a versatilidade de jogar tanto de guard quanto de tackle, né? É, também o rookie aí que a gente pegou no final do draft, um jogador que tem essa versatilidade. Minha análise dele não tinha sido de um jogador incrível ou mesmo de um jogador que fosse ser starter do Patriots, mas fez o suficiente aí para ser levado para o elenco essa temporada, né? Lembrando que não é normal ele se levar 10 OLs, né? A gente sempre vê em torno de 8, 9 estourando, né? E o Patriots esse ano aí levando 10 jogadores de linha ofensiva, né? Lembrando que é um grupo de jogadores de risco em relação ao Covid, devido ao peso, né? Devido à forma que o corpo deles é construído. Fora que também é uma posição que você costuma ter lesões, você tem um jogador não provado jogando de right tackle, então você vai ter oportunidades aí para outros jogadores brigarem por essa posição ao longo da temporada, caso o Illuminor não consiga se firmar no elenco. Beleza?
Até porque são, assim, se você considerar o Justin Heron como tackle, são 5 tackles que a gente está levando, né? Do interior mesmo, o backup tudo bem, pode ser o Justin Hill, mas é só o Michael Onueno e o Frachholt, né? Até para, e eventualmente, Deus queira que não, mas em lesão de center, etc. A gente tem o Tony que pode fazer isso, tem o Frachholt, mas seriam só essas duas opções, segundo o site do Patriots está colocando aqui, mas acredito que ele seja o principal aí nome, né? Para jogar interno, você pode falar melhor que eu.
Exatamente isso.
O próximo grupo que eu elegi aqui são os tight ends, também sem falar nenhuma ordem, mas a gente tem o Ryan Nizzo, o Devin Asiasi e o Dalton King. A gente está esperando, não só esperando, como necessitando que eles venham produzir, abre aspas, bastante, né? Principalmente o Dalton King, o Devin Asiasi, né? Que tem, o tight end que a gente, abre aspas, mais aposta nessa temporada. O Dalton King mais como um H-back, e o Ryan Uso aí já se mostrou um excelente bloqueador, o Bruno falou um pouco dele no último episódio, e vou abrir de novo aí para complementar com o que precisar, Bruno.
Foi o que a gente falou, né? Existe muito potencial nesse grupo, mas ao mesmo tempo não existe ninguém provado, né? Então a gente tem sim que ser esperançoso com esse grupo, a gente investiu alto, né? O vídeo, principalmente do Asiasi, é muito encorajador, né? É um jogador de muito potencial aí, mas são jogadores que não estão provados, a gente tem que ver como vai ser a transição para deles na NFL, né? O Asiasi foi muito elogiado ao longo do camp, depois ele teve uma pequena lesão, voltou, e aí depois que ele voltou a gente não ouviu falar tanto dele, né? Mas eu acho que por default é o nosso tight end starter. Depois disso você tem aí o Dalton Kinney, que surge como opção, um cara que pode jogar de H-back, né? Aquele tight end fora da linha, planta de fullback, joga na linha, planta de slot. É um cara que é muito perigoso com a bola na mão. Eu fico esperançoso de ver essa dupla em ação. Para complementar, tem o Ryan Easel, que entra aí como tight end com mais experiência do grupo, um cara que já tá no Patriots há 2 anos, um excelente bloqueador, consegue causar algum dano no jogo aéreo, porque muitas vezes é esquecido pela marcação, né? Não tô falando que é um cara que se desmarca, um cara que
é mais em play
super atlético.
Né,
é um cara que você consegue manufaturar toques para eles, né? Então é isso, né? Eu acho que é um grupo novo, é um grupo não provado, mas que tem bastante potencial para produzir. E você fecha falando de fullback aí, né, com Jacob Johnson, que eu acho que também pode vir a colaborar como tight end, possivelmente, né? Nesse mesmo estilo do Keane, né? De produzir com versatilidade, abrindo em vários espaços, mas foi um cara que na lesão do James Devlin ano passado entrou e entrou bem, cara. Foi um cara que entrou com força, é um fullback agressivo, tem um bom ponto de ataque, é um cara rápido, lidera bem por fora também, em toss, em outside zone. Foi um cara que se mostrou muito bom nesse quesito antes de também se machucar, né? Foi um ano que a gente se ferrou com o fullback ano passado, né? Mas eu acho que o Jacob Johnson é um cara que vai fazer bem essa função de fullback.
Inclusive, eu me arrisco a dizer, não sei se você lembra disso ano passado, se sentiu isso ou não, mas eu não senti tanto a falta do Devlin quando o Jacob Johnson estava em campo, por incrível que pareça, tá?
Exatamente,
Assim,
é verdade.
ele estava fazendo um trabalho tão bom, eu só passei a sentir falta, notoriamente, quando o Elando Roberts passou a jogar ali dobrar, né, jogar de fullback também. Com wide receivers, então, para fechar o grupo de ataque, a gente tem aí Julian Edelman, Nikhil Harry, Damian Bird, Jacoby Myers, Gunnar Olszewski, e aí que eles colocam o Matthew Slater, mas a gente deixa falar dele no Special Team, né? Mas Matthew Slater, há anos a gente fala isso, que é citado como wide receiver, né? Apesar de ser nosso Special Teamer player. Enfim, eu acho que, só falando um pouquinho do grupo de recebedores, eu acho que é um grupo que tem, que se saudável, né? Tem talento para produzir, sim. A gente viu o Damian Bird fazendo um bom camp. Julian Edelman, como o Bruno Costa de falar, é um facilitador para esse ataque. As esperanças em cima do Nakil Harry, que fez um camp muito bom e passou por vários treinamentos na off-season, são muito altas. Expectativas de que ele tenha um breakout year mesmo. A gente tem o Jacoby Myers aí, que conseguiu se manter no elenco e já se provou, né? Abre aspas. Com esse ataque do Patriots ano passado. E por fim, a gente tem o Gunnar Olszewski, que teve um dos melhores jogadores do camp aí, realmente batalhou para estar no elenco. E é um cara aí que, apesar de falar isso, é um cara que, para mim, ele entra como um. O Bruno pode até dar a opinião depois, mas entra como um backup do Edelman, a não ser que a gente abra em algum momento em 4, 5 áreas, onde ele pode ser o slot do lado oposto. Abre aspas, né? O Edelman nem sempre também joga só de slot, mas a modo de falar, infelizmente, eu acho que, por enquanto, é mais ou menos isso que a gente vai acabar vendo dele e vai contribuir, eventualmente, nos Special Teams. Bruno.
É, cara, eu acho que é um grupo de wide receiver também muito não provado, como você falou, né? Que o Harry tem todas as ferramentas, mas espera-se que ele dê o próximo passo, né? Ele fez o trabalho no off-season para desperdiçar menos passada e ser um cara mais eficiente, correndo rotas, criar mais separação, né? Mas foi o que eu estava conversando, inclusive, com o Guilherme lá no grupo outro dia, né? Não é como se, porque ele trabalhou em cima disso, que ele fosse ser o novo Antônio Brown e criar separação com as rotas o tempo inteiro. Não é isso. Você tenta melhorar o aspecto onde você falha, mas você ainda joga em cima
Do seu ponto
do seu
forte.
ponto forte, né? Ele ainda vai ser um cara vertical, um cara que você vai tentar dar a bola na mão dele e deixar ele criar, um cara de 50-50, jogar a bola pau, deixar ele buscar, né? Não é porque você conseguiu ensinar um bebê a falar que você vai pedir para ele recitar Shakespeare.
Essa podia ter ficado pro final, hein? Essa foi boa. Gostei, gostei.
Foi o exemplo que eu tinha dado lá. Mas é isso, sabe? Tipo, eu acho que ele vai melhorar com isso, mas a gente não é como se a gente fosse ver ele com uma árvore de rotas gigantescas, né? Você tem que melhorar por quê? Porque você tem que melhorar, você tem que ter o seu release, inclusive, muito melhor. Mas ainda é um cara de 50-50. E eu acho que ele vai se dar muito bem com o Cam Newton nessa função. Cam Newton, que já fez jogadores muito piores que ele, parecerem muito melhores, como Kelvin Benjamin, Devin Funches, né? Os caras meio nada a ver.
É, rapidinho, só um comentário do Nakil Harry, muita gente esquece também, né? Tudo bem, ele tá preparado para dar o breakout, mas sem esse treinamento todo que ele teve, sem aprimorar o seu jogo, ano passado, ainda assim, quando esteve em campo, ainda que muito limitadamente, ele contribuiu. Ou seja, se daquela forma ele já contribuía, as expectativas, pelo menos para mim, ficam altas, que ele pode vir a dar esse segundo passo, como você falou, né?
É, exatamente. Né? O Julian Edelman volta como aí a primeira opção, um grande facilitador, um cara que trabalha bem as três fases do campo, trabalha o meio, trabalha as laterais, trabalha o fundo, né? De forma, não porque ele vai te bater com a velocidade, mas porque ele consegue trabalhar bem o fundo do campo em rub routes, né? Em pick plays, enfim. Como opção número um, cara que vai se dar incrivelmente bem aí com o Cam Newton, né? E aí atrás a gente não sabe muito bem, atrás desses dois a gente não sabe muito bem como é que vai vir a dinâmica de divisão de snaps, né? Muito fala-se do Gunnar Olszewski, que foi um cara que mandou muito bem no training camp, pelo que todo mundo fala. Foi um cara que criou muita separação, que tava jogando bem de slot, tava jogando bem de wide out, tava mandando super bem, né? Disseram que ele teve um pouquinho de problemas com drops, né? Vamos ver como isso aí vai acontecer na temporada, Espero que dê certo, né? Que ele não fique dropando bola.
Lembrando que, salvo engano, ele era DB, tá?
Sim, ele jogou de DB por muito tempo, é. Mas e também, acredito que a gente também vai ver oportunidades dele como retornador, como o Marcelo falou, né? Aí vem Damien Bird, um cara que eu acho que também pode trabalhar muito, trabalhando no fundo, dando a bola na mão dele em screen passes, em bolas rápidas, porque é um cara muito veloz. E o Jacoby Myers, né, que é um possession receiver, é um cara que consegue trabalhar o fundo, mas também trabalha bem o meio do campo, trabalha muito bem a sideline, com comebacks, com curls, rotas que ele vem de fundo e volta para buscar, ou sabe utilizar o corpo. Tava muito quieto no training camp, a gente não ouviu muito o nome dele, mas fez o suficiente para a comissão técnica querer manter ele, depois de uma rookie season que foi encorajadora dele, né? Mandou bem no ano passado. Vamos ver como vai ser essa temporada aí do Jacoby Myers, mas foi o que eu falei, é um grupo de recebedores não provado, mas um grupo de recebedores interessante, tem um pouco de tudo, tem vários tipos de jogadores diferentes, tem potencial, vamos ver como isso vai se provar em campo, né? Porque até agora nenhum desses jogadores, tirando o Edelman, é um jogador provado.
Perfeito. Passando para o outro lado da bola, a defesa, eu vou, assim, aqui fica meio complicado delimitar se o cara é linebacker, DT, eu vou falar o front seven e a gente analisa o front seven, pode ser? Acho que é mais fácil.
Então, fala da DL primeiro.
Tá, tudo bem. Aí a gente tem aí Dietrich Wise e Chase Winovich, Lawrence Guy, Adam Butler, Jonathan Simon, que teoricamente é linebacker, mas como right end, Derek Rivers e Byron Coward. Esses são os DLs que a gente levou pra essa temporada. Eu acho que é um grupo sólido, eu acho que com o Adam Butler, a gente espera realmente que ele já fez um trabalho bom no passado, mas que deu o próximo passo. A grosso modo, tal como até o Lawrence Guy deu, mas de maneira tímida, como a gente costuma falar aqui para a NFL em si, né? A gente que prestava atenção dele sempre ressaltou o quanto ele foi importante, mas a grosso modo para a NFL fica essa expectativa aí. O Jonathan Simon fez uma temporada muito boa no passado, espero que consiga repetir. Dietrich Wise, o Bruno pode dar uma opinião melhor, mas eu achei o Chase Winovich melhor que ele ano passado, porém, vamos ver o que aguarda aí. Eu não falei, eu acho, mas Derek Rivers, enfim, só para terminar. Bruno, dá seu panorama aí, eu fiz um comentário rápido.
Eu acho que são funções um pouco diferentes aí que você falou do Chase Winovich do Wise, né? O Winovich é um cara mais leve, um cara que tende mais a jogar como outside linebacker numa 34, né? Se vier para 43, pode jogar como DE. O Wise é um cara que eu vejo ele jogando de DE mesmo, né? Se ele jogar na 43, ele tá de DE. Se ele jogar na 34, ele também tá de DE. Até pode flertar ali com jogar de outside, mas eu acho que o cara, ele já é um cara pesado, botou mais peso para essa temporada. Vamos ver como ele vai se dar nessa defesa. Com o restante da DL aí, Adam Butler vem de uma excelente temporada, Lawrence Guy vem de uma excelente temporada, Byron Cowart não fez nada na temporada passada. É um jogador que já mostrou nesse camp, pelo que todo mundo fala, mostrou jogo, né? Foi um cara que estava gerando pressão. Vamos ver como o Patriots vai trazer essa linha defensiva, né? Se vai jogar numa 34, se vai jogar numa 43. Se jogar numa 43 abre mais possibilidades de trazer Chase Winovich, Anthony Jennings, Derek Rivers, né? John Simon para jogar de 10, né? E jogando o resto da galera para DT, de repente botar o Byron Cowart chutando o gap no ar, né? Entre o center e o guard, Lawrence Guy jogando mais de 3 tech, assim como o Adam Butler, fazer bastante rotação entre esses caras, né? E caso jogue numa 34, aí de repente vê mais o Byron Cowart ali como nose, Lawrence Guy e Adam Butler de 10, Dietrich Wise entrando, né? Enfim. Eu esqueci de algum nome da DL?
Você falou do Derek Rivers? É o único que.
Não, então, aí você falando de outside linebackers, esses híbridos de outside DL, né? Edge rushers, né? A gente parar de falar de edge rushers. Aí tem Chase Winovich, que vem de uma rookie season onde ele mandou muito bem, e agora ele botou peso, ele foi um cara muito dominante no camp, pelo que falaram. O Derek Rivers, que parece que finalmente virou a chave, né? Finalmente ele ficou completamente saudável no camp, ele mandou bem. Falaram muito do speed to power dele, né, de como ele consegue transformar um rush em velocidade, um rush em força, que é um move muito complexo para um pass rusher usar e que funciona muito bem. Temos também aí o John Simon, que é um cara que já se provou fazendo muito bem essa função, né, de rushar, de fechar a lateral, né, é um cara que vai ter uma função grande com a saída do Kyle Van Noy. né? E aí, nos linebackers em si, né? Aí a gente tem Jawan Bentley, nosso middle linebacker. É o cara que vai coordenar essa defesa de campo, que vai ter o microfone, vai ter o alto-falante dentro do capacete, vai fazer as chamadas, né? É um cara que já mostrou jogar muito bem, mas agora a gente tem que ver realmente como vai ser a questão de ter que chamar o jogo inteiro, né? Porque uma coisa é você só chegar, receber a chamada e jogar, e a outra é você ter que fazer as chamadas, né? Como o Hightower sempre fez, né? Então, vamos ver como vai ser essa transição aí para ele, né? Porque vai ser realmente interessante de ver. Fora isso, temos aí o Cash Maluia, que vai jogar ali do lado dele, nesse mesmo estilo, né? Fazer basicamente a função que fazia o Landon Roberts, que o próprio Jawan Bentley fez por algum tempo, disse aquele cara para estufar a corrida, né? O Cash Maluia também teve um camp muito bom, pelo que todo mundo vinha dizendo. Então eu quero ver como vai ser essa temporada aí do Cash Maluia. E nos linebackers híbridos aí, né, que a gente vai ter rodando inside, outside, temos aí o Anthony Jennings, temos o Josh Uche e o Brandon Copeland. O Brandon Copeland e o Josh Uche eu vejo eles realmente como mais versáteis, como caras que podem fazer essas duas funções. O Anthony Jennings, pelo que o tape dele mostra, eu acho ele mais um edge rusher, eu acho mais um cara que pode fechar lateral, pode fazer mais aquela função que o Kyle Van Noy fazia. Né? Não quer dizer que ele vai jogar nessa função. Pelo que a gente ouviu do camp, ele rodou muito entre as funções, ele jogou muito nas duas. Não era o que a gente via no tape dele de Alabama, mas é um jogador físico,
peso, né?
É um jogador inteligente, é um jogador que o Nick Saban falava muito sobre a inteligência dele, né? Então não acho que a NFL vai ser um jogo rápido demais para ele. Vamos só ver como ele vai se adaptar nessa função. Então é outro grupo do Patriots que tem pouca experiência, né? O mais experiente é o Jawan Bentley, que está indo para o seu terceiro ano de liga, sendo que no primeiro ele ficou lesionado a maior parte do tempo. É mais um grupo cheio de potencial, mas ainda assim não provado no Patriots, né? Eu acho que existem formas de você fazer o jogo ficar mais simples para eles, né? De fazer chute de um gap, de você dar uma responsabilidade só para cada um, alternar essas responsabilidades jogada a jogada, mudar o front, confundindo os ataques para não botar os nossos jogadores defensivos em posições vulneráveis. Entendeu? Eu acho que isso é uma forma de facilitar o jogo para eles e complicar o jogo para os ataques adversários. Mas existem várias formas de fazer isso. Você pode mudar para uma 43, que também torna o jogo um pouco mais óbvio, sem complicar para o adversário, né? Depende de como cada um vai estar se adaptando em cada função.
Perfeito, acho nada a acrescentar nos linebackers. Passando para o próximo setor, né? Os corners, a gente tem aí Stephon Gilmore, Jason McCourty, Jace Jackson, Jonathan Jones e Jojoan Williams, são os corners, né? Lembrando que o Jojoan Williams foi citado aí, eventualmente, aí, até como role, como safety, ele treinou algumas vezes com isso, mas só para ficar claro. A gente já falou um pouco do corner, talvez não, a partir de agora, né? A secundária, né? Não só os corners, né? Os safeties também, é o grupo mais talentoso, eu acho, do New England Patriots, em conjunto com a OL, talvez. Mas é o grupo mais talentoso. O Bruno vai dar o panorama dele. Eu acredito que a evolução aí, dos corners, principalmente, só tendo a melhorar, né? Com o Stephon Gilmore, Jason McCourty, Jace Jackson, Jonathan Jones, principalmente esses quatro. E a gente vai falar daqui a pouquinho dos safeties, que também é um grupo bem promissor e junta experiência também muito bem. Bruno, corners.
Aí a gente, se em outras posições a gente falava sobre incertezas,
exato,
né? Sobre... Eu acho que em corner a gente não tem o que falar. A gente tem a melhor dupla de corners da NFL, né? E isso eu falo sem medo de ser clubista. Não gostou, me prova o contrário. Porque o Stephon Gilmore é o melhor corner da NFL. E o Jace Jackson é o melhor jogador que você, não torcedor do Patriots, não conhece, né? Porque o Jace Jackson é um cara que foi dito como um dos melhores jogadores do camp, se não o melhor. É um cara que...
MVP, né, do camp, pra muita gente.
Hum?
MVP do camp para muita gente, realmente, literalmente.
Eu acho engraçado assim, a gente fala de MVP do camp porque foi um cara que pôde fazer boas jogadas, né? A gente esquece que o Gilmore acaba não aparecendo fazendo boas jogadas porque a galera não lança a bola na direção dele.
Faz sentido.
Tem sempre essa...
Ele recebeu tipo dois catches o camp inteiro, uma parada assim, em 11 contra 11 ou 7 contra 7.
Exatamente, você vê muito pouco a bola indo na direção do Gilmore, né? Mas de qualquer forma, o Jonathan Jones também entra como um excelente níquel. É um cara que trabalha muito bem, tanto na função de jogar no níquel, quanto na função de marcar os recebedores mais velozes. Para quem não lembra, o Jonathan Jones correu um 4.3 no 40 jardas. E é um cara que faz muito bem essa função. E você fala, ah, o Jason McCourty... Cara, quando o Jason McCourty é o seu quarto corner, né, é uma prova de que você tá muito bem aí nessa situação, né? Então...
Ter espaço como corner 2, eventualmente, muito time, né?
Em muito time, passagem. Exatamente. Inclusive jogando várias vezes como corner 2 da temporada passada, né? A gente fala do JC Jackson e tal, mas muitas vezes, dependendo dos matchups e do que a gente tava jogando, né? Quando a gente acabava jogando até mais zona em alguns momentos, o J-Mac era o cara que entrava nessa função de corner 2.
No grupo de safety, a gente tem aí Devin McCourty, Terrence Brooks, Adrian Phillip, Justin Bethel, que tá listado como safety, mas é special team, Kyle Duggar e Corey Davis. Já dando o meu panorama, acho que Adrian Phillips é um excelente jogador que pode contribuir também no special team, mas como safety. E muito se falou bem, tanto de Kyle Duggar quanto do camp de Terrence Brooks. Bruno, antes de você dar o seu panorama, quero também que depois você diga aí quem você aposta que vai fazer a dupla com o Devin McCourty. Óbvio que vai ser situacional, óbvio que isso pode mudar, mas quem você espera na temporada que faça a dupla com o Devin McCourty?
Então, eu acho que é muito possível que a gente veja três safes até jogando no pacote Big Nickel aí do Patriots, né? E muita rotação pelo situacional, como você falou. O Devin McCourty é o center fielder, é o cara que roda o campo, né? É o melhor jogador dessa secundária, não chamado Stephon Gilmore. E ao lado dele, eu acredito que a gente vai ver uma boa dose de Kyle Duggar, né? Ainda que talvez ele não comece com uma carga de snaps tão grande, né? Eu acredito que ele vai ganhar mais e mais ao longo da temporada. Todo mundo falou dele também como um dos grandes destaques do camp, jogando muito bem, aparecendo no box para taclear, cobrindo super bem, tendo interceptações, né? Mas ele vai ter uma boa competição. Todo mundo vinha falando desde o início da off-season do Adrian Phillips, porque foi um cara que todo mundo dizia ser a cara do Patriots por contribuir muito no special team. Teve boas oportunidades no Chargers quando o Derwin James estava machucado, né? E é um cara que também tem essa versatilidade, pode jogar no box, pode jogar afastado, é decente marcando em pessoal, então pode fazer uma boa função. E cara, você falou do Terrence Brooks, né? Eu acho que as pessoas esquecem do Terrence Brooks, e o Terrence Brooks foi um cara que já teve bons jogos na temporada passada.
Ele
teve
boa carga de snap, inclusive.
Exatamente, o Terrence Brooks é um cara que bate bem dentro do box. É um cara que tem a capacidade de marcar tight ends, fez isso bem no ano passado, em momentos onde o Chung não estava muito saudável, né? Então, assim, eu não duvidaria do Brooks beliscar uns snaps aí, né? E os outros dois são caras de special team. Tanto o Justin Bethel quanto o Corey Davis são jogadores de special team, ainda mais com a perda do Brandon King, pelo menos para começar a temporada, né? Você precisa de mais gente aí. Também sem o Brandon Bolden, sem muitos jogadores que jogavam o special team pelo Patriots, você precisa aparecer com novos nomes, e tanto o Corey Davis quanto o Justin Bethel são jogadores que contribuem a maior parte do jogo nos special teams.
Para a parte realmente special teams, a gente já ter citado alguns outros jogadores que também fazem parte, né? A gente tem o Jake Bailey e o Joe Cardona. Só por curiosidade, listado hoje no depth chart.
E o Matthew Slater, né?
Não, eu falei dele até com o Mario Silva, mas sim, Mario Slater. Mas, por curiosidade, a gente tem aí com o Panther Returner e Kicker Returner, o Gunnar Olszewski, e como backup de Panther Returner, Damian Bird, e como backup de Kicker Returner, sabe quem é que tá marcando aqui? Matthew Slater, né? Ele já fez essa função muito tempo atrás. E Damian Bird seria o terceiro aí. Mas isso aí, eu acho que é um achismo, o Bruno já falou, não dá pra levar a sério. A gente vai saber domingo quando rolar o kickoff. Agora, vale mencionar que o Patriots não tem kicker, e você espera um corte aonde, ou colocar alguém, uma manobra no roster, em que local do roster, né, em que posição do roster, para incluir aí, provavelmente, o Nick Folk.
Cara, eu não espero manobra nenhuma, na verdade. Eu acho que, com essa atualização do practice squad, de você poder ativar dois jogadores no game day e desativar no dia seguinte, a gente vai ver uma competição semana a semana, e quem tiver melhor vai ser ativado, seja o Ross Wasser, seja o Nick Folk. E no momento que alguém ganhar a posição de vez, né, o outro vai ser cortado. Ou não, ou manter a competição até o final do ano. Mas eu acho que vai ser isso aí, eles vão ficar brigando semana a semana para ver quem vai entrar em campo.
É uma boa estratégia, assim, sábado à noite você vai lá, né, decide, domingo você ativa o teu kicker, segunda você bota de novo para esse quadro e segue a semana. Uma ideia interessante, né, se, em caso não tenha nenhuma outra manobra no roster ou precise fazer algo, né, interessante essa ideia mesmo, não tinha parado para pensar, apesar de ser óbvio.
Cara, aquela parada, né, ninguém sabe trabalhar bem as regras da NFL como o Bill Belichick.
Ele tem um cara só pra isso, né? Um cara que só fica vendo regra, essa porra.
Exatamente, cara. Você tem que ter sempre uma vantagem competitiva, né? Então, fato. Se a NFL te deu uma nova forma de montar o roster, por que você vai montar o roster como você montaria nas temporadas anteriores, onde as regras eram diferentes?
É óbvio. Regulamento embaixo do braço, isso aí é marcado. É, dito isso, a gente fecha aí a análise dos 53 jogadores e a gente já volta fazendo a nossa análise pro confronto do domingo. Que saudade que eu tava desse quadro, né? É o jogo da semana que vai ser contra o Miami Dolphins. Já voltamos então para falar disso. Bom, estamos de volta aí. E agora a gente vai falar do jogo domingo contra o Miami Dolphins, o jogo que vai ser em Foxborough, né, e vai se iniciar às 14 horas aqui no horário de Brasília. Salvo engano, não vai ser transmitido nem pela Fox nem pela ESPN, só para quem tiver dúvidas, apenas pelo quem tem o Game Pass. Bom, falando um pouquinho do jogo, né, a gente viu que o Miami Dolphins anunciou aí que o Ryan Fitzpatrick vai ser o titular. É, confesso que eu não acompanhei tanto o camp do Tua e essa disputa de titularidades aí de quarterbacks para saber a razão disso, se está poupando e tal. Apenas soube que o Josh Rosen foi dispensado lá de Miami. É um time que acaba sendo eventualmente em algumas partidas uma pedra no sapato do New England Patriots. Tem muitos jogadores que jogaram no New England Patriots, que conhecem o esquema do New England Patriots. Inclusive, três dos capitães são ex-jogadores do New England Patriots. A gente tem aí o Flores, que conhece muito bem o Belichick e já aprontou para cima do Belichick. Então, assim, acho que é um jogo duro, ainda mais para um time que está estreando. É, muito embora eu ainda ache a diferença de elenco do New England Patriots muito superior ao do Dolphins. Então, assim, é um jogo que vai ser difícil, mas que é um jogo que, se tudo der certo, a gente pode aí, eu espero, iniciar a campanha já tirando pressão de alguns setores e já provando algumas coisas aí para a NFL. Bruno, você espera diferente? Eu dei um resumão, um panorama geral, mas se você quiser a gente pode analisar posição a posição, ou mesmo de ataque, defesa, o que você preferir aí.
É, cara, eu também aposto uma vitória do Patriots, né? Acredito que ainda é um elenco, não vou dizer melhor, porque o elenco tá muito não provado, né? Mas
eu tem disse peças... melhor mesmo, tô nem aí.
Tem peças interessantes. Eu não acho que o Ryan Fitzpatrick vá conseguir trabalhar tão bem contra a nossa secundária com o corpo de recebedores que ele tem. Ganharam da gente ano passado. Beleza, ganharam da gente ano passado. Mas, enfim, eu não acho que vai ganhar esse ano, tá ligado? Pode ser achismo, mas eu acho que a gente viu também o que a secundária do Patriots fez com o Ryan Fitzpatrick no início da temporada passada. Né? Fez ele parecer um QB de high school jogando na NFL. Então, assim, minha aposta fica com o Patriots. Acho que a gente vai ter algumas dores de crescimento no ataque. A gente vai ter algumas dores de crescimento defendendo o jogo corrido. Mas as oportunidades para ganhar o jogo vão estar lá. Acredito muito na habilidade de playmaking do Cam Newton, né, de criar oportunidades com as pernas, estender jogadas. Né, então, boto aí essa vitória pro New England Patriots.
Perfeito. Você tem algum setor que você acha que vai ser mais complicado, seja o confronto do ataque ou na defesa, olhando pro roster do Dolphins aí?
Eu acho que tanto a criação de separação dos nossos wide receivers pode ser complicado, né? Assim, é aquela grande parada. Falar o primeiro jogo é falar baseado em nada. A gente não teve pré-temporada, a gente não teve nada para analisar, né? Então, assim, eu diria
tiro
que...
tiro no escuro mesmo, dá aquela tapa.
Exatamente. Nossos recebedores podem vir a ter problemas e o nosso corpo de linebackers pode ter problemas também defendendo o jogo corrido, né? Superando essas duas coisas, que eu acho que são as únicas que botam algum tipo de dúvida nesse jogo, né? Mesmo com elas, o jogo pode ser um jogo apertado para o Patriots ganhar, mas superando os nossos wides, conseguindo bater os corners deles e os nossos linebackers conseguindo parar o jogo corrido, eu vejo esse jogo, se isso acontecer, eu vejo como um jogo fácil para o Patriots ganhar.
Perfeito, Bruno. Acho que não tem tanta coisa a acrescentar. Realmente, esse quadro, como o Bruno falou, a gente gosta de estender, gosta de trazer uma análise mais detalhada, mas fica complicado quando você não tem amostra nenhuma, né? A gente está falando aqui com base em anotações, a gente nem viu, foi anotações no camp, a gente não pôde ver, infelizmente, como a gente veria alguns jogos de pré-temporada que dá para se basear, inclusive dos adversários. Então vai ser um quadro um pouco distinto do como a gente vai ver nas próximas semanas, mas espero que semana que vem a gente já consiga ter uma análise melhor do nosso time para poder trazer aqui algo mais aprofundado para o confronto da semana 2. Bom, dito isso, a gente passa aí para o último quadro mesmo, que na verdade é só os recados finais. Acho que a gente finalizou bem aqui. E dentro desse quadro a gente também vai fazer nossas apostas aí, eu e Bruno, né? Como a gente costuma fazer. Na verdade, vamos fazer agora, Bruno, porque os recados finais a gente deixa de separado. A gente costuma fazer aqui nosso bolão. Para quem não sabe, eu e o Bruno a gente faz um bolão, né? A gente já faz há 2 anos, eu sou ganhador aí fácil desse bolão.
Você é um comediante, cara.
Então, sou um
você é uma piada.
E a gente, como é que funciona? A gente tenta fazer com que quem chegue mais perto. É com placar mesmo aqui, é com quem chega mais perto a gente faz. Eu vou começar, porque se o Bruno falar o dele, mano, ele vai falar que eu copiei o placar dele, porque ele sempre vem com essa. Apesar de não copiar.
Ele sempre copia meu placar.
Nunca copia. Então eu vou começar aqui dando a cara a tapa. Que este jogo será 27 a 17 para o Patriots.
Eu vou com 21 a 10 para o Patriots, obviamente. Já falei que eu acho que o Patriots vai ganhar.
Isso é justo. E aí a gente vê quem chega mais perto, a gente faz o cálculozinho. Que eu não vou explicar, porque não é divulgado esse cálculo. E aí a gente vê. Mas...
e se você quer participar da brincadeira também, galera, a gente vai ter o bolão do Your Job, né, sobre a temporada, sobre apostas de quantidade de vitórias e derrotas. Né? No nosso stories você acha o template do bolão do Your Job, onde você pode marcar aí as vitórias e derrotas do Patriots e marcar a gente, que a gente vai repostar e vai ver quem ganha no final da temporada, quem tem mais acertos. E no final das contas não é só acertar o somatório, é quais jogos o Patriots vai ganhar e quais jogos o Patriots não vai ganhar.
Já dando um pequeno spoiler aqui para quem está ouvindo a gente até agora, então merece ter esse pequeno spoiler, no grupo do Your Job, né, que inclui eu, no grupo da equipe, né, eu, Bruno, o Luan, o Yuri e o Andreoli, nós não teve ninguém que botou abaixo de 10 vitórias.
Acho clubismo? Que teve sim. Acho que não, hein? Eu acho que o Andreoli botou 9,5. 9,6, quer dizer.
9?
9,6, eu acho que foi. Mas assim, só vamos lá, galera. Eu vou explicar só a minha linha de raciocínio aqui, tá bom? Sou analista, tento não ser clubista ao máximo. Vocês sabem que o meu clubismo é um personagem, né? Eu já vesti essa camisa aí. Mas quando eu tô fazendo minhas análises, eu tento fazê-las o mais puras possível, né? Agora, o ponto é, eu sou um cara otimista, né? Então assim, eu não vou chegar aqui e prever que o Patriots vai ganhar do Chiefs hoje, né? Porque não dá pra prever isso, Hoje é muito claro que o Chiefs ganharia uma partida entre Patriots e Chiefs. Então, os jogos onde o Patriots claramente é não favorito, né, underdog, eu realmente dei a vitória pro adversário no meu bolão. Só que, e aí entra o torcedor, né? Eu não consigo apostar contra o Patriots sendo
em determinados confrontos.
Porque aqueles confrontos que são 50-50, que tu fica assim, putz, dá pra ganhar, mas dá pra perder. Tipo assim, o Arizona Cardinals. Um Seattle Seahawks, né? Eu botei a vitória pro Patriots em todos esses. Né? Então eu botei 11-5, eu botei perdendo para 49ers, Baltimore Ravens, Houston Texans e 2 derrotas dentro da divisão. Uma pro Bills e uma pro... Ah, não lembro, agora não lembro.
Pro Dolphins.
Acho que pro Dolphins lá. Né? Pra mim essas foram as derrotas pensando de forma torcedor. Porque acho que
não, não, você não botou isso não, desculpa. Você botou. Não botou 2 derrotas de divisão, não.
Foi só pro Bills.
Quem foi outra derrota? Só uma do Bills. Aí você botou derrota do Chiefs. Tô com ele aberto aqui. Bills, né? Uma dentro da divisão. 49ers, Texans e Ravens. Você botou dentro da conferência.
É isso, tá certo, é isso. 11 vitórias e 5 derrotas. Né?
Isso.
Porque foi o que eu falei. Aqueles jogos como Seahawks, como Cardinals, como Rams, como Broncos, são jogos que, assim, pô, sinceramente, eu não vou apostar contra o meu time num jogo parelho, entendeu? É, aí é a parte torcedor realmente que fala alto e é isso aí. Nessa hora eu sou clubista mesmo. Na hora de analisar, a gente tira o torcedor de campo. Mas na hora de, porra, fazer bolão, na hora de fazer bolão, tu tem que torcer, né, cara?
É, eu fui igual a você, com a diferença que eu coloquei a derrota para o Cardinals e botei a vitória sobre o 49ers. Inclusive, eu fui o único que coloquei a vitória sobre o 49ers, é muita confiança. Eu confio no meu time, eu sei o que meu time vai apresentar. E contra o Cardinals, porque ele botou derrota? Porque eu acho que o Cardinals vai ter uma temporada absurda esse ano. É, e alguns matchups eu não gosto, enfim. Mas aí a gente justifica lá na semana, sei lá, 10, que eu acho que é o jogo, e a gente justifica melhor e destrincha melhor pra vocês, que a gente vai estar aqui durante toda a temporada. Mas é isso aí, galera. Como o Bruno falou, fiquem ligados lá no nosso story, por isso que eu falei também pra seguir o @DearJobPod no Instagram, pra vocês poderem pegar esse template e botarem lá a vitóriazinha de vocês, ou derrota, e no final a gente vai ter os itens arquivados lá e a gente vai conseguir ver quem chegou mais próximo, quem ganhou esse bolão aí. Dito isso, a gente já retorna com o quadro final aí pra gente dar uns recadinhos e finalizar mais um podcast. Bom, galera, estamos de volta aí. Acho que não tem muito o que falar, né, nesse final, apenas dar os nossos recados aí. Como eu falei, já falei, siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter também, siga a mim e o Bruno lá no Twitter, né, @coachbarandas e @marcelo_aragão1, que a gente sempre coloca coisas no Patreon, principalmente Game Day. E se você quiser fazer parte aí do nosso grupo de WhatsApp, fique à vontade para nos mandar mensagem que a gente inclui você lá, já que o grupo está bem legal, como eu sempre falo, sempre trago isso, e não é propaganda enganosa não, o negócio realmente é bom, altas discussões super legais. Bruno, despeça-se que eu vou dar a última frase do momento reflexivo e assim encerro o podcast.
Aí galera, foi o que a gente falou, né, o elenco está aí, o elenco está bom, está não provado ainda, mas tem coisas interessantes se mostrando aí para gente, tem muito potencial. A gente tem que ser um pouco otimista também e vamos ver como vai ser essa temporada. Acho que tem tudo para ser boa, vai ser incrível, mas tem tudo para ser boa, tem tudo para ser um início de, não reconstrução, que o Peixes claramente não está em reconstrução, mas em reestruturação, né? Em você recarregar a arma. Você está começando a trazer peças novas, esse está sendo um ano atípico, né? Mas vamos lá, vamos com fé que vai ser uma boa temporada. Até semana que vem, para a gente estar aqui comentando sobre a primeira vitória do Patriots na temporada 2020.
Eu encerro aqui, assino embaixo o que o Bruno falou, vamos ter um pouco mais de paciência, principalmente torcedor do New England Patriots, que a gente sabe que não tem, seja aqui ou seja lá fora. Vamos ter um pouco de paciência, as coisas não funcionam de uma hora para outra, mas tentem analisar, tirar um pouco lá do torcedor e analisar mais friamente, até para sofrer menos com você mesmo, com o time. Eu não estou falando que isso vai ser uma temporada ruim, tanto que eu apostei 5, mas acho que fica o recado aí. Acho que é legal a gente trabalhar com essas hipóteses. Por fim, o quadro reflexivo hoje não é, hoje é no amor, hoje não é para ser engraçado, hoje não é para ser nada, hoje é uma frase que você vai deitar a cabeça no travesseiro depois de ter esse podcast e vai ficar pensando nela. É uma frase faz muito sentido, mas ninguém pensa, ninguém fala, ninguém expõe.
Lá vem.
Não, é muito simples. É que você pode se enxugar com uma toalha molhada, mas não pode se molhar com uma toalha seca. E é assim que a gente encerra esse podcast.
Porra, como Marcelo, falei, né, que bagulho bosta, hein?
Pensa nisso.
Tu já foi melhor. Tu já foi melhor.
Mas eu falei que não era pra ser engraçado porque é game. É ritmo de game week.
Muito
não
ruim.
Não é pra ser engraçado.
Não, passa régua, fecha o podcast, que essa foi uma merda.
Não, já finalizou.
Valeu, galera. Um abraço.